Secretário de Estado, então Secretário de Estado do Tesouro, que tinha fundária do Tesouro e das Finanças, João Nuno Mendes, em julho de 2022, e por isso, e o qual desenvolveu os contactos que se revelaram necessários para a gestão da TAP. Quanto ao processo que apresentei relativamente à ERC, eu não vejo, Sr. Deputado, tenho que lhe dizer, aliás, que é a primeira vez que o faço ao longo de toda a minha vida pública, não vejo, aliás, que tenha que haver particular acrimónia quando se utilizam as entidades de regulação que são próprias para o efeito fazer. Resulta, aliás, simplesmente de um facto, é que perante um pedido de correção de uma informação que era falsa e que não estava bem fundamentada, o que assistimos foi não só à não correção dessa informação, como à reincidência na mesma afirmação inicial. Bom, entendemos que o espaço que haveria de diálogo natural e construtivo com o órgão de comunicação social, neste caso concreto, naturalmente, não era possível e por isso foi feita a participação a quem de direito. Como digo, é a primeira vez que utilizo, não o faço nem com particular agrado, mas também não me furtarei a fazer outra vez que considere que regras mínimas do ponto de vista deontológico não são cumpridas. Aliás, é mesmo essa uma das funções da ERC. Muito obrigado.
Sr. Presidente, aqui há uma outra questão que não foi respondida ou não foi dirigida no sentido que eu perguntei. Uma delas era relativamente à CMVM, portanto, na decorrência do processo da CMVM, se tenciona ou não tirar conclusões, se elas forem, enfim, evidentes, decorrente das conclusões da CMVM, que devem ser tiradas, se coloca isso como hipótese. Depois a questão da prerrogativa da CEO poder responder por escrito ou não, não é? Portanto, as considerações também que, e a questão que coloquei. Depois na CP, desenvolveu muito na CP, mas não respondeu essencialmente ao que eu perguntei, que é porque é que os relatórios não são publicados desde 2016 e o de 2022, apesar de ter servido para gáudio do ex-ministro das Infraestruturas, nem sequer no site da CP está, quer dizer, não é conhecido, nós nem conseguimos perceber isso ou não. E depois a questão do rigoroso, relativamente à conferência de imprensa que dá, se confirmou ou não que leu nesse dia aquilo que disse, quando disse que o Governo decidiu a exoneração com justa causa. Foram essas as palavras que utilizou na altura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à CMVM, aguardaremos aquilo que a CMVM tem para fazer, o trabalho que tem para fazer e as decisões da CMVM que terá para fazer. Não vou aqui antecipar nenhuma conclusão, nem nenhuma ação do Governo em função de qualquer hipotética conclusão. Relativamente à questão da resposta por escrito, eu volto a dizer que todas as questões sobre o relatório da Inspeção Geral de Finanças têm que ser dirigidas, como já foram, creio, e é na total liberdade da Comissão, não me compete a mim meter-me nessa matéria de apuramento junto da Inspeção Geral de Finanças, que o fez com toda a autonomia e com toda a liberdade. Eu limitei-me a recordar o estatuto que é dado em, se quiser, mas o se quiser tem essa característica, que é uma prerrogativa que é dada. Por isso, o Estatuto da Resposta por Escrito, no nosso enquadramento, tem a natureza de uma vantagem relativamente a quem beneficia desse Estatuto. E por isso não é uma penalização, não é visto como uma penalização. Mas isso foi um à parte, se eu quiser considerar da minha parte, que tem o valor que entender atribuir. Relativamente à ACP, terei a oportunidade noutra comissão de poder fazer então uma análise detalhada do setor público empresarial. Creio que esta está de facto fora do âmbito do que me compete aqui hoje responder. Depois, creio que era outra. Sr. Deputado, já expliquei aqui o que a interpretação daquilo exata, daquilo que eu transmiti na conferência de imprensa, é a comunicação da intenção do processo de demissão. É isso que é a interpretação rigorosa daquilo, a expressão rigorosa daquilo que disse na conferência de imprensa dia 6.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Bruno Aragão, para que efeito?
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa só para...
Faz favor.
É porque, pode ser erro meu, mas como ontem foi dito e hoje também, a ideia de que os relatórios de contas da CP não estão disponíveis, eu entrei no site e eles estão disponíveis de todos os anos. Era só para esclarecer porque ontem isso também foi dito e hoje também entrei aqui e os relatórios estão aqui.
Muito bem. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, eu não quero alongar esta discussão, o Sr. Ministro já respondeu, mas o que eu disse foi, desde 2016 não são aprovados e o de 2022 não nem está. Sequer está disponível, não está no site da CP. Só isso, mas não está o de 22.
Muito bem, está feito o esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Chega, deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Não prometo não falar da CP, estamos numa audição à TAP. E há quatro questões que eu gostava de lhe colocar. A primeira, Sr. Ministro, é se hoje, conhecendo os contornos, se está efetivamente arrependido de ter convidado a engenheira Alexandra Reis para secretária de Estado do Tesouro, alguém que, comprovadamente, desconhecia o estatuto do gestor público, porque se o conhecesse não tinha pedido uma indemnização de 1,5 milhão de euros e se o conhecesse não teria aceito 500,000 como indemnização. Portanto, o Sr. Ministro despede com justa causa alguém que desconhecia o estatuto do gestor público, ignorando o facto de ser estrangeiro ou não, mas isso não é para aqui chamado, para esta questão, e reafirmou que tinha total confiança na engenheira Alexandra Reis. Pergunto-lhe se mantém essa mesma ideia que tinha à data de manter a confiança em alguém que passou por duas empresas públicas, terminou como secretário de Estado do Tesouro e desconhecia por completo o que é o estatuto do gestor público. Essa é a primeira questão. Segunda questão, também muito objetiva. O Dr. Jorge Black disse, afirmou em ON, que garante que houve contactos do Governo para o apoiar na fundamentação jurídica para o despedimento da CEO e do PCA. Mas, e isto é importante, já após o anúncio público do despedimento. O que eu lhe pergunto é, o Sr. Ministro já teve a oportunidade de negar esta afirmação. Então eu vou-lhe perguntar muito objetivamente. Estará o Dr. Jorge Black a faltar à verdade neste processo? Ponto número 3. 10 de janeiro de 2023, 2 de fevereiro de 2023, o Sr. Ministro participa em duas reuniões da TAP, acompanhado por Fernando Medina, por João Galamba, Ministro das Infraestruturas. Nas duas reuniões fez-se acompanhar, e bem, do outro Ministro, o responsável pela tutela setorial. 30 de junho de 22, uma reunião de elevada importância, o Sr. Ministro faz-se acompanhar pelo Secretário de Estado, João Mendes, numa reunião que tinha por objetivo começar a delinear a emissão da dívida e a privatização da companhia, reunião essa tida com altos dirigentes da Evercor. Eu pergunto-lhe porquê que o Ministro da Tutela Setorial não estava numa reunião desta importância e esteve o Ministro que o veio a substituir em reuniões seguintes com importância também, naturalmente, mas se calhar não com este relevo. Dentro deste tema, pergunto-lhe também se a Evercor, a consultora americana que está a tratar da privatização, se ao fim de praticamente um ano já tem contrato assinado com o Governo ou se continua a trabalhar de forma ilegal para o Governo. Quarta e última questão. Eu posso ter percebido mal, e por isso é que faço esta questão ao Sr. Ministro, ou eu interpretei mal as suas palavras, que é possível, ou o Sr. Ministro acabou por se contradizer nesta comissão. porque o senhor disse e afirmou ter a convicção plena que a Comissão Executiva estava a agir legalmente, são palavras do Sr. Ministro, estou a citar, quando a justa causa implica comportamento culposo. Portanto, quando o Sr. Ministro faz o anúncio público do despedimento, alega que há um despedimento por justa causa. Ora, então, passado este tempo, o Sr. Ministro diz aqui hoje que, na sua convicção, não é opinião, é convicção, a Comissão Executiva estava a agir legalmente. Portanto, a questão é simples. O Sr. Ministro vai recuar no tempo e vai manter a afirmação que disse que há despedimento com justa causa, ou mantém o que disse hoje nesta Comissão de Inquérito, que tem a convicção que a Comissão Executiva estava a agir legalmente, até porque, vamos lá ver, uma justa causa implica culpa, implica dolo. E podemos então daqui concluir que não há culpa. Portanto, estava a agir legalmente. E é importante percebermos isto por um motivo muito simples. O Estatuto de Gestor Público, e temos de ser rigorosos também, não prevê admissão por justa causa. Não prevê. Portanto, eu pergunto-lhe também, dentro deste quadro, como é que o Sr. Ministro consegue explicar que na conferência de imprensa tenha invocado justa causa para o despedimento do Presidente Executivo, da Presidente Executiva e do Presidente Não Executivo, sendo que o Estatuto de Gestor Público, no seu artigo 25, afirma que não prevê, e pá, estou a citar, expressamente a demissão por justa causa. Indica uma série de condições, que posso dizer aqui algumas, a avaliação de desempenho negativa, violação da regra sobre incompatibilidades e impedimentos, a violação do dever de sigilo profissional. Ora, eu tentei encontrar aqui a justa causa, mas não encontrei. Portanto, termino desta forma. O Sr. Ministro vai manter o que disse na conferência de imprensa, que estava cumprido o pressuposto de justa causa para o despedimento, mantém o que disse hoje, ter a convicção que a Comissão Executiva estava a agir legalmente, são palavras do Sr. Ministro, não são minhas, e onde é que encontra no Estatuto do Gestor Público a justa causa invocada na demissão? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, para responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado pela sua questão. O Sr. Deputado tem a razão e, aliás, a resposta à sua questão acabou por ser dada pelo Sr. Deputado. O Estatuto do Gestor Público não utiliza a figura da justa causa. O Estatuto do Gestor Público utiliza a figura da demissão. E o que diz o seguinte, no artigo 25º, número 1, a linha B. O gestor público pode ser demitido quando lhe seja individualmente imputável uma das seguintes situações. B, a violação grave por ação ou omissão da lei ou dos estatutos da empresa. Volto a repetir. O gestor pode ser demitido quando lhe seja individualmente imputável a violação grave por ação ou omissão da lei ou dos estatutos. O Sr. Deputado tem razão naquilo que diz que o Estatuto não apela ao conceito da justa causa. E é por isso que as afirmações que eu aqui fiz são totalmente congruentes e sem nenhum tipo de incoerência. Aquilo que eu repetidas vezes disse ao longo desta comissão...
Pedi algum silêncio, por favor, para podermos ouvir.
Aquilo que eu repetidamente disse várias vezes ao longo desta comissão é que a única avaliação que o Governo tinha a responsabilidade e o dever de fazer perante o relatório da Inspeção-Geral de Finanças era responder à seguinte pergunta: a ilegalidade que foi cometida do pagamento por ordem de dois gestores de €500 mil a um terceiro gestor que foi classificada pela GF como ilegal, é grave ou não é grave? O Governo não se pronuncia sobre a culpa. O Governo tem que se pronunciar só sobre a seguinte avaliação. Trata-se de uma ilegalidade.